começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e na minha escola de primeiro grau, cara, tinha um cara chamado Michele e a gente chamava ele de Michele e ele ficava puto da vida.
Olha só, relembrando a infância, hein, cara. A cerveja trazendo boas recordações aí, ó.
O nome dele se escrevia com CH, né? Era Michele, mas ele falava que chamava Michele. Ele, não, é Michele. Vem cá, Michele.
Isso é bullying. A mãe cometeu bullying, né? Na hora do registro do menino. E aqui é o Renato e ser cigano é se apaixonar sem se aprisionar.
Olha só, Renato romântico. E aqui é o Rico Japa e vamos domar essa cerveja selvagem?
Olha, boa, boa, boa. Oh. Estamos aqui, cara, hoje com cervejas da cervejaria Michele. Uma cervejaria muito inventiva, cara. E o que, que a gente fez? A gente ganhou cervejas hoje aqui. É um programa especial. Quem que doou? Que amigo do Beercast mandou cerveja pra gente hoje?
Foi o Davi Fogaça, cara. É um amigo nosso que frequenta também os encontros Sky Nerd. E no último encontro ele presenteou a gente com essas duas Michelers, cara.
Muito obrigado, Davi.
Valeu, Davi. Muito obrigado.
Abração,
mesmo.
Davi. Valeu.
Bom, cara, então, ó, o programa, a gente não costuma fazer isso, mas como a gente tem duas cervejas Michelers e a gente não aguenta ficar guardando cerveja, a gente vai beber as duas nesse programa aqui. E você vai conhecer dois estilos que são completamente diferentes de uma mesma cervejaria. É isso, né, Renato? Você que escolheu a cerveja de hoje.
Não, eu não escolhi, né? Ele que presenteou a gente. A gente escolheu fazer das duas juntas aqui.
Você virou o responsável.
É, uma delas é a Michelle Bedell Wild Winter Ale, que é do estilo Wild Ale, né? E a outra é a Michelle's Saison Sally.
E que música, que trilha sonora combina com essas pauladas que são essas cervejas?
Pra gente retomar nossa veia rock and roll, eu vou trazer aqui pra gente uma banda dinamarquesa, né? Já que
a Michelle
é uma cervejaria de lá da Dinamarca. Então vou trazer aqui uma banda chamada Merciful Fate.
Olha!
Que é a banda do King Diamond e do resto da galera. Com a música The Witch's Dance, que é uma das mais famosas dele, é a que eu mais gosto também.
Ah, manda paulada aí que faz tempo, a gente tava decaindo no nosso rock and roll aqui, cara, tava ficando tudo muito suave. É isso daí, pauleira pra gente ouvir. Vamos brindar essa cerveja. Vamos começar por qual?
Pela Saison Sally.
É isso daí, garrafa aberta. Vamos brindar.
Saúde.
Saúde. Ela é de um dourado escuro, ela é levemente turva, fez uma bonita espuma quando caiu no copo e durou um tempo médio assim, mas a espuma ainda tá legal aqui, né?
Espuma de bolinhas bem pequenininhas, né?
É, ela é turva, cara, uma cerveja de um... Ela é encorpada, né? É de média para alto corpo tem essa cerveja aqui. A gente tem aqui aroma... E agora,
aroma,
hein?
Eu achei um aroma de cereais, um aroma
isso, eu
maltado.
Acho que tem um aroma de cereais que eu não sei descrever. Olha, é uma cerveja difícil, não é?
Ele é levemente frutado, não
é
não?
É, bem suavemente frutado. O cereal é bastante perceptível. Se você perceber, bem no fundinho ela tem um lúpulo sobressaindo bem levemente no fundo do aroma dela. Tem alguma coisa um pouco de temperos, assim...
Tem, condimentado.
Cara, os condimentos são bem perceptíveis, né? Sim. Mas o álcool tá bem, bem suave aí dentro,
tá
não?
Bem inserido.
Quanto que ela tem de teor alcoólico?
Tem 6.9 de álcool, quase 7.
Cara, então, não é pouquinho assim, né?
Não é pouquinho, mas tá bem escondido aqui, né, no corpo da cerveja. Aqui.
Nós temos que admitir aqui, o Beercast não tá acostumado com esse estilo, né? A gente tinha tomado aquela Saison da cervejaria mineira, é da Walls, né?
Aquela que tem cachaça, né? Ou é feito em barris de cachaça.
Ah, eu tomei a Saison da... Ah, não, ela tem garapa, ela tem caldo de cana. A Saison da
tem,
Walls.
Tem.
Mas essa cerveja é bem melhor que aquela.
É.
Aquela também acho que é bem melhor. Eu achei que aquela cerveja tinha algo que eu não conseguia entender e que me parecia
eu acho que a questão,
suave demais.
A questão do rótulo falar que tem caldo de cana, tem garapa, às vezes você cria uma expectativa e tá esperando um negócio que é muito diferente, né, cara? Então, assim, aquela lá eu achei que não é muito perceptível. Essa daqui eu achei muito mais encorpada, muito mais saborosa, assim.
Mais saborosa, mais saborosa.
Dá a impressão de que o conjunto, quando você coloca na boca, você consegue perceber coisas diferentes, que é bem diferente daquela da Walls, entendeu? Aquela da Walls parece que é uma coisa muito simplória, assim.
Embora seja desse estilo Saison, você nota que ela é uma cerveja leve, você tem notas de cerveja belga, né? Condimento, frutado...
Acho que a questão do malte leva isso, né, também.
Mas da onde é a origem do estilo?
Saison, acho que é um estilo... Acho que é um estilo belga. É um estilo belga. Não, mas não, eu digo assim...
Ela é um estilo belga mesmo. Não, tem assim, origem na Bélgica.
É um estilo triple, né, double, uma cerveja assim mais comum do que a gente costuma experimentar. Porque Saison realmente é um estilo belga também.
Ela tem a origem na região de Walônia, né, na Bélgica.
Valônia, não é?
Valônia, isso. É importante falar que essa cerveja, na fabricação, ela usa somente água, malte, lúpulo, a levedura. E é também usada também casca de laranja, cara.
Ah,
então,
sim,
tá explicado aí esse toque,
né?
Um pouco frutado, até um pouquinho cítrico.
Né? Casca de laranja também é o condimento que vai na Brown Ale do Titãs. Olha
que
só.
A gente provou alguns episódios atrás.
Mas não confundam, aquela é uma Brown Ale e não tem nada a ver com essa Saison.
É,
verdade.
Ó, cara, e tem tudo a ver, né? Saison não é o melhor tempero pro seu... Feijão, arroz e... Condimento é com a Saison, né?
Isso aí. É uma cerveja feita com amor, né?
É isso
mas,
daí.
Mas, ó, é uma cerveja que...
Relativamente fácil de beber, né?
Bem fácil, bem refrescante. Eu acho que é uma cerveja fácil de ser consumida aí.
Legal.
Vamos, então, abrir a Battle Wild Winter Ale? Vamos.
É a segunda. Vamos descrever, olha só. A Mikkeller tem rótulos bem peculiares, né, cara? Essa, a que a gente tinha acabado de tomar, a Sally, né? Ela tem aqui um rótulo, uma ilustração, que eu não saberia descrever o estilo da cerveja. Ela tem um casal, é um rótulo de uma cor salmão, com uma loira e um outro homenzinho aqui que lembra um pouco um toureiro, cara. Eu não sei se ela tem a ver algo com a Espanha, mas é assim que você consegue identificar ela na prateleira do supermercado. Já a cerveja que a gente está acabando de provar, que nos disseram aqui que é uma cerveja bem forte e encorpada, ela tem um rótulo muito peculiar. Explica aí, Renato, o que é esse rótulo? Por que tem uma árvore aí no rótulo?
Então, o rótulo dessa Wild Winter Ale é o seguinte, cara. Ela tem uma árvore com algumas folhas, e conforme a temperatura da garrafa vai mudando, as folhas vão desaparecendo, cara, como se fossem caindo da árvore, assim.
E é mesmo, cara. Olha só, quando a gente trouxe a cerveja pra cá, tava cheio de folhinha. Agora é mó viadeza, sumiu tudo.
Ô, Rica, você tirou uma foto antes? Tira uma agora, cara. Vamos botar no post aí a foto da garrafa já sem folha, então, pro pessoal ver como que fica depois.
É, vamos colocar a foto do antes e depois.
Caras, antes de mais nada, vamos brindar com essa Wild Winter Ale aqui?
Saúde.
Saúde.
Tem um cara de cerveja fazendo, não tem? Olha só, é uma cerveja bem densa,
uma
bem
cerveja
turva.
Suja.
É, você não consegue ver o outro lado do copo. Ela fez uma espuma um pouco rala, mas bem consistente, né?
Consistente.
É.
Pô, cerveja suja é uma boa definição.
Não, ela tem uma cor de mel escuro, assim. Ela não chega a ser marrom. Ou é entre um marrom amarelo, mas bem escuro.
É uma cerveja bege escura, assim, né?
E tem um aroma bem pronunciado. Um aroma meio de curral, não é? Não é de estábulo, de curral, uma coisa do campo, uma coisa da fazenda.
É uma cerveja selvagem mesmo,
cara. É verdade. É bom falar aqui, ó, que o estilo dela é um estilo... Alguns definem como sour, que seria...
Amargo.
Amargo, né? Enfim. E tem uma outra definição que seria wild ale. E o que significa wild, né? Pra quem não sabe, aí a tradução seria selvagem, né? No inglês. É um estilo que se iniciou nos Estados Unidos, que eles usam algumas determinadas leveduras que dão esse perfil bem próprio pra cerveja, que tem que o Simon falou. Tem esse gosto de curral, esse gosto de mato, esse gosto de animal. Então, assim, cara, é um estilo que é um pouco, falam assim, que é um pouco difícil. Eu nunca provei. Essa tá sendo minha primeira percepção com isso aqui.
Eu
né?
também nunca tinha provado e é meio mijo de vaca, não é? Vocês já foram tirar leite de vaca? Eu já fui uma vez.
Já,
eu já fui.
Nunca que era criança, já foi numa fazendinha tirar, né?
Menos eu, nunca tirei.
Porra, Rita, que infância
não, triste. Não, e na fazendinha tirar leite de vaca é coisa de classe média. Eu tinha família na fazenda e a gente ia lá.
Aí é classe
era
alta.
Era lá nas tetas da vaca às 6 horas da manhã.
Mamava na teta da vaca.
Na verdade, não são meus parentes.
É que eles nunca te falaram que, na verdade, ela não era vaca, era um touro, né?
Porra, só tem uma teta, né, cara?
Então enganou muito tempo a fazenda toda, cara, porque eles viviam de vender leite pra Parmalat. E olha só, remete muito a coisas que eu sentia lá dentro do estábulo com relação aos cheiros.
Ó, interessante, hein?
Puta, lembra estábulo mesmo, cara.
Porque tá totalmente dentro do estilo isso, cara.
Quer saber? A gente tá falando isso, pode causar uma péssima impressão. Mas não é, a cerveja é muito, muito agradável. Mesmo esse cheiro não é agressivo. Ela lembra alguma coisa do campo, né, cara?
Tranquilo.
Lembra alguma coisa do campo.
Eu confesso pra vocês que eu fiquei com um pouco de medo de tomar cerveja, cara.
Cara, quem não gosta... Fala assim, você tem que ser um cara muito urbano e odiar bicho pra achar que cheiro de animal não é legal. Qualquer um que tem cachorro, não que essa cerveja lembra isso. O cara não odeia o cheiro do cachorro molhado, né? Choveu, o cachorro foi lá, rolou no chão no quintal, entrou dentro de casa, pulou no sofá. Isso é um cheiro selvagem.
Sabe uma coisa que me remeteu agora? Me remeteu couro.
É couro, lembra couro.
É.
Aquele casaco de couro que você tomou uma chuva.
É, cara, dizer assim que alguma coisa te remeteu não é muito legal. Porque parece que alguma coisa te meteu de novo. É. Aí isso me remeteu, pô. Caramba, cara.
Ainda bem que eu sou editor e posso cortar essa parte.
Oh, deixa aí que ficou boa essa piada. Mas não é, eu gostei.
É, cara, a gente fala de wild, selvagem, né? Teve algumas pessoas que falaram que tem gosto de cavalo molhado, não é, cara? Já escutei várias coisas assim.
Sim.
Cobertor de cavalo, o Rica
cobertor
falou
de cavalo.
Em off aqui. É. Mas assim, às vezes a gente fala, o pessoal falou. Não é ruim, né, cara? Só é diferente.
Não, é diferente. É diferente. A Michele, pelo jeito, ela aposta em estilos que não são muito comuns, né?
Cervejas diferentes, né?
É, inclusive, essa que a gente tá tomando aqui, essa Wild Winter Ale, ela é uma cerveja sazonal e a garrafa também dá muito a entender isso, né? Pelo fato das folhinhas caírem. Ela é uma cerveja que é fabricada só no inverno.
Sim.
Então, assim, eles têm muitas cervejas sazonais, assim, que eles fazem em determinada época do ano, muitas cervejas diferentes. Falando um pouquinho até da história, assim, da Mikkeller, é uma cervejaria da região lá de Copenhague, né, na Dinamarca. Foi fundada em 2006, né, por dois caras. Um deles chamava Christian Keller e o outro que é o Mikkel Borg. Aí fudeu, aí pronuncia...
Pô, aí fudeu, aí, é um sobrenome foda pra caralho, né?
Rasga aí o seu dinamarquês, vai.
E o outro é o Mikkel Borg Bjørsa, que era um professor de matemática e física, né? E aí eles começaram a fazer alguns experimentos, né, dentro de casa, assim.
Aí fizeram os experimentos, aí eles tiveram um filho chamado Mikkeller, que juntou o nome dos dois.
É, praticamente um filho, né, cara? Mikkeller. O que aconteceu, cara? Em 2005, o irmão do Mikkel abriu uma loja de cerveja e começou a distribuir a cerveja deles pra alguns lugares, assim, né? Em 2006, veio aquele estralo. Os caras falaram, pô, tá legal, vamos começar a fabricar mesmo. Eles decidiram realmente tocar o negócio pra frente, entendeu? Só que aí teve um problema, cara. Em 2007, o Keller, né, que é o Christian Keller, começou a ter algumas discordâncias em relação ao negócio, assim, então eles acabaram, o Keller acabou saindo da sociedade.
Na verdade, ele queria que a cervejaria chamasse Keller Michel, não é? Falou, eu odeio esse negócio de ficar em segundo lugar.
É, então, não me Keller, né? E aí ele voltou pra vida dele de jornalista e tal, e hoje em dia é o Mikkel que toca a cervejaria sozinho mesmo.
Não, é o Mikkel que tá ficando rico e o outro tá recebendo salário de jornalista.
Tipo daquelas histórias que toda a família tem, né? De, tipo, você poderia ter sido rico e não foi, né?
O cara que desistiu de ser baterista dos Beatles, né? O cara que poderia ter sido sócio do Bill Gates.
É,
né?
Mas, Renato, explica a sua frase inicial aí que você falou de cigano. Por que que você falou disso?
Então, eu falei isso aí, cara, porque assim, ó, hoje em dia a Mikkeller é exportada para mais de 40 países, né? Só, e ela tem uma característica muito interessante que é o seguinte, eles não têm uma fábrica, cara. Por isso que eu falei no começo, eu não sei se pode ser considerado uma cervejaria, eles não têm fábrica. Eles são considerados meio que ciganos, assim, ou seja, cada cerveja eles fazem ou em parceria com alguma cervejaria diferente ou eles têm aquele esquema de alugar a cervejaria para fazer uma fabricação própria.
Tipo a Dortmund, será que eles fazem aqui em Serra Negra?
É, não, provavelmente não.
A Dortmund faz um monte de cerveja? Ah, não.
Pô, a Dortmund seria um lugar legal para eles fazerem.
Seria,
né? Então, por que não?
Sim, uma opção.
Não é? Uma cervejaria de qualidade, pô, acho que é justo. Cara, eu daria qualquer coisa para trabalhar na Michelin, cara.
Qualquer coisa?
É. Qualquer... Não, não entendo, né? Mas, cara... Eu ia juntar duas coisas que eu amo, cara. Primeiro, morar lá em Copenhague, na Dinamarca, cara. Eu ia trabalhar de bicicleta, provavelmente.
Né? É, ter chocolate pra caralho.
Puta, porque assim... Ia encher o rabo de chocolate?
É, então, porque assim...
E só ia até a amiga loira.
Eu trabalho todo dia de bicicleta, né? Mas lá em Copenhague, cara, tem... Aqui em São Paulo eu passo uns perrengues, né, bicho? Querido ou não.
Certeza.
Mas assim, lá, pô, um monte de ciclovia, tá? É a cidade... Da bicicleta, né? Praticamente.
Não, aqui
assim.
Em São Paulo, os motoristas não respeitam ciclistas. Mas no Rio de Janeiro, cara...
Ah, não. Lá ninguém respeita ninguém, né?
Quando a gente foi lá no YouPix, eu percebi que os caras não estão nem aí pro ciclista, cara. É. Nem aí mesmo.
Pois é, cara. E assim, lá é um lugar que eu moraria fácil, primeiro, porque eu ia poder trabalhar de bicicleta. Segundo, pô, ia ter cerveja boa pra caraca pra tomar, né? Incluindo a Michelin, né?
Se você quiser aqui em São Paulo, a gente tem uma dica aqui de bar especialista em cervejas dinamarquesas. É, não, a gente tá brincando. Não existe mais especialista em cervejas dinamarquesas.
Caramba, você não tirou essa da manga, cara.
Não, mas ó, o pessoal que é assinante do Have a Nice Beer, o clube de cerveja, tem muita gente que ouve a gente que é, a gente sabe que é. Eles conhecem a cervejaria Michelin já há mais tempo, porque a Michelin fabrica ou produz algumas cervejas especialmente pra Have a Nice Beer. Então tem assinantes do clube, e a gente tá falando isso sem ganhar nada, vamos deixar claro outra vez.
Mas poderíamos ganhar, né, Have a Nice Beer?
Se você quiser beber algumas cervejas exclusivas da Michelin, você pode... Eu espero que ainda tenha lá nas entregas mensais que eles fazem pra quem assina o clube, cervejas da Michelin, que parecem ser excelentes. É a primeira vez que a gente tá provando aqui. A minha é a primeira vez, pra vocês também?
Pra mim também é a primeira vez.
Essas da Michelin é a primeira vez, né? Mas, inclusive, pro Anselmo, eu tinha introduzido o Anselmo nas Michelin a última vez que a gente foi no
Equador. Você tinha introduzido o Anselmo?
Cacete!
Ele pode negar, mas eu tinha, cara.
Não tinha, quer ver? Aí ele vai falar que isso ele vai deixar na edição.
É lógico que eu vou. Na última vez que a gente foi no Empório Alto dos Pinheiros, a gente teve a sorte, né, de provar a Michelin 10, que é uma Michelin que tem 10 lúpulos diferentes.
É uma IPA, né? Uma IPA.
É uma Michelin que tem 10 lúpulos diferentes e não é possível identificar nenhum deles,
só
cara.
Só Cascade, né?
É, porque é bastante evidente. É bastante evidente.
De maracujá.
Isso. Agora os outros não dá. Se tiver 10, ele falou que tem, a gente tá acreditando, né? Mas é legal. Mas eu tomo umas garrafinhas, mas pagou caro.
Isso, eu gostei.
Lá, né?
Eu já provei várias. Já provei uma que chama Crooked Moon Tattoo. Já provei uma Michelin Milk Stout, que é bem interessante. Tem um gosto... É uma stout. Ela é escura, ela tem um gosto de... Ela tem o nome de Milk Stout. Não sei se pelo nome, enfim.
Vai
eu
leite.
Fiquei com uma sensação de sabor de leite ninho, sabe? Leite em pó.
É
interessante,
mesmo?
Cara, interessante.
Bacana. Mas a gente tomou outra lá. Foram duas.
Foi a Crooked Moon Tattoo. Eles não fazem só cerveja. Eles têm uma linha que chama Michelin Spirits. O que acontece? Os caras fabricam também gin, rum e alguns destilados, cara. Agora eles estão nessa linha, assim. Mas eles seguem a mesma coisa da cerveja, assim, não é nada convencional, sabe? Não é falar um gin e tal. Os caras têm essas misturas loucas e seguem essa linha também, nada convencional, assim, pra fabricar alguns outros destilados aí.
Legal.
E você falou do bar. Eles têm também o bar da Michelin, né? Eles têm um bar lá em Copenhague, eles têm um bar em São Francisco, lá na Califórnia, e eles têm um em... Não sei porquê, em Bangkok. Não sei seguindo qual a estratégia, mas enfim.
Não dá pra entender a estratégia de marketing, mas qual o preconceito?
Nada contra, mas enfim.
E aí, ó, se você tiver millions da TAM sobrando, millions smiles sobrando, dá um pulo aí pra conhecer o bar da Michelin.
Não em Bangkok, né? Mas em Copenhague.
Ah, em Bangkok. Ó, o mais exótico ia ser pra ir pra Bangkok. Acho que ia ser legal.
Se beber não casa, né? Que foi feito lá?
Foi o... Não, mas foi o Se Beber Não Casa e ruim, o 3.
O 3 você não gostou, cara?
Nem do 2.
Porra, cara, o 3 eu achei sensacional, cara.
Sério?
Eu gostei mais do 3 do que do 2.
Não, o 2...
Mas
dois
menos do que do 1, né?
Mas o bom é o 1. Cara, o 1 é sensacional.
É épico, né? O 1 é épico.
Eu rolei de rir do começo ao fim, eu adorei. Eu achei que fiquei bem decepcionado com o 2 e o 3 eu...
aquele chinês é bem louco, né, cara?
Japonês.
Eu não assisti, eu não sei.
Não, nenhum você assistiu?
Não, não assisti.
Caramba, cara, você bebeu num case, é um clássico.
É, não assisti,
e ainda
não.
Mais a gente fazendo um programa desse naipe aqui, você tem que assistir. Não,
tem tudo a ver, né, cara? Cara,
tem
mas
tudo
assim,
a ver.
Rica, assiste, cara, porque vale muito a pena, cara.
O um,
principalmente, cara.
O 1 é sensacional.
O começo do filme, cara, já te mata, assim, ó. Mas você fala, puta, não é possível que vai piorar pra esses caras, cara.
É, puta
não
que pariu, o que aconteceu?
É, não é possível que tem coisa pior pra acontecer e acontece.
Eu aposto que todos os nossos ouvintes já viram, mas mesmo assim vamos escrever pro Rica. Cara, os caras começam o filme.
Eles vão fazer a despedida de solteiro de um deles, né?
De um deles. São quatro amigos que vão fazer a despedida de solteiro e conseguem convencer as mulheres a fazer a despedida de solteiro em Las Vegas.
Mas é tipo... Porque tem um que mente, né? Tem um que mente.
É, não. Todo mundo tá mentindo. É. Todo mundo tá mentindo. Mas era pra ser um negócio tipo bate e volta. Vai, fica um pouquinho lá e volta. Mas o negócio dá errado. Porque tem um maluquete lá dentro do negócio que não pode contar, né?
Ele droga os caras.
Droga os caras e ninguém lembra do que aconteceu nas últimas 24 horas ou alguma coisa mais ou menos assim. Aí é uma loucura só pra tentar percorrer o caminho que levaram eles ao estado que eles estavam.
De repente eles acordam no quarto do hotel e não sabem o que aconteceu.
Puta, né?
Mas aí eles
só
começam
Ricardo
a tentar
que não
relembrar.
Viu, não é possível, cara.
Muito bom. Antes desse programa ir ao ar, eu já vou ter assistido.
Muito bom.
Legal,
vale a pena.
Muito
fica
bom.
Aí a dica também pros ouvintes, né, cara? Porque é muito legal o filme.
Assista Se Beber Num Caso e Tomando Uma Michele.
Putz, aí ia matar, hein? Aí ia ser tudo de bom.
Cara, e pra comer, com o que combina uma Michele?
Cara, com essa saison aqui, eu acho que um peixe, cara. Eu acho que um peixe ia cair bem.
Mas um peixe ia ficar bom.
Um filé de abadejo a milanesa, assim, ó.
Eu também pensei numa coisa leve, assim. Eu acho que uma macarronada ia cair bem também. Uma
cara, massa. Eu com uma porção de camarão ao bafo. Como se consome normalmente em Florianópolis. Olha, ia ser perfeito, camarão ao bafo.
Tá vendo?
E essa wild... Como que é?
Wild Winter Ale.
Aí tinha que ser roots. Aí tinha que ser um negócio de fazenda. Com javali, eu acho.
Com uma buchada.
Com buchada e boi.
Eu acho que ia combinar mesmo.
Cara, eu tô falando, buchada. Mas eu nunca comi uma buchada. Eu não gosto dessa porra.
Não, eu também nunca comi buchada.
Eu posso, pô.
Não, mas ó, bucha com dobradinha.
Mas vocês comem cérebro de macaco, várias coisas. Cara,
ah, se fudeu.
Não é no Japão. Não é no Japão.
Eu tô brincando, cara.
Não, acho uma buchada, uma dobradinha.
Uma dobradinha.
E acho que já cai bem.
Carne de javali, não é?
É, eu nunca comi carne de javali, mas acho que porco mesmo já seria interessante, não?
É, cara, tem que ser as carne de caça, não é? Carne porque de dinamarquês caça. Deve cansar. Eu imagino dinamarquês assim, pelado, andando no bosque de araucárias com seu rifle na mão, matando os servos pra servir de.
Você imagina de dinamarquesa.
Não, a dinamarquesa pelada em casa, esperando. Pô, cara, é sem preconceito.
Eu não tenho preconceito, não.
Não, o pessoal caçando.
Não, eu acho que com uma carne mais forte, eu acho que deve ir bem, sim.
Sim.
Eu imaginei, cara, sabe o quê? Uma linguiça calabresa, assim, ó, bem forte, de repente apimentada, sabe?
Daí ia ficar bem, ia cair bem.
Bem apimentada, né?
Mas que tipo de taça se usa pra tomar essas cervejas, hein, Renato?
Essa Wild Winter Ale que a gente tá tomando agora por último, o copo indicado é o Snifter, né? Que lembra um pouco, assim, uma tulipa, uma espécie de tulipa, né?
Ele é mais parente do copo de conhaque. Ele lembra aquele copo de conhaque que você, se você pega ele por baixo, assim, você segura o bojo dele e tua mão pode ir esquentando o copo.
Isso.
É. Não sei se é a melhor coisa para uma cerveja, mas essa é uma indicação de serviço.
Parece um copo de conhaque mesmo.
É.
E a Saison Sally... O copo indicado seria uma tulipa mesmo, né? A gente tá tomando no copo correto aqui, né?
Sim. Com a nossa tulipa e com o nosso... A gente só tem aqui o cálice de conhaque, né?
A tulipa que a gente ganhou da Kaiser, né, cara?
Da Kaiser.
Olha
da
só, Kaiser. Muito bem utilizado esse presente que a gente ganhou, viu?
É, muito obrigado, Kaiser, por ter nos presenteado com esses copinhos aqui pra gente beber nossa cerveja.
Luciano, você teria essa cerveja aí na porta da... Ah, cervejas, né? Na porta da sua geladeira aí. Quantas tampinhas você dá pra elas?
Cara, eu acho que não é uma cerveja do dia a dia. A gente recomenda os nossos ouvintes beberem, porque elas vão te impressionar de alguma forma. Não são cervejas tão simples assim, mas as duas são muito, tem muito drinkability, né? O que você fala, elas são muito fáceis de beber, são de certa forma suave. Essa descrição sensorial que a gente fez aqui pode causar uma impressão meio estranha, mas acho que devia servir de incentivo para vocês experimentarem. Elas não são muito fáceis de achar, a gente falou aí do Have a Nice Beer, a gente sabe que no Empório Alto de Pinheiros tem, a gente sabe que no Mr. Beer tem também, a gente não faz ideia de quanto que eles estão vendendo lá, mas é uma cerveja que eu experimentaria de novo e teria na porta da minha geladeira assim. E eu dou para a Sazon 3,5 tampinhas, e dou aqui para a White Winter 4 tampinhas, porque eu achei uma cerveja incrível, cara. Ela tem um aroma assim que não é tão fácil, mas o sabor dela é muito agradável, muito bom de beber. E aí o rótulo, as folhinhas da Harry Kai.
Isso é sensacional. E você, Rica, vai voltar pra sua geladeira essa cerveja e quantas tampinhas ela merece?
É porque saiu da geladeira do Ricardo.
Eu acho, é verdade, tava na minha geladeira. E eu não bebi, eu trouxe aqui pro Beercast.
É, não sei quantas ele te entregou, mas tudo bem.
Chegou uma caixa de Michele e ele só trouxe duas.
Assim, eu acho que qualquer cerveja você tem que experimentar. Você tem que saber as nuances, as diferenças. Você tem que conhecer os tipos de cerveja para saber exatamente que tipo de cerveja você gosta ou não. Mas não são cervejas que me agradaram totalmente, não. A Saison Celle é um pouquinho mais agradável. É uma cerveja, assim, pro estilo em relação à cerveja que a gente ia... desse estilo que a gente tinha bebido anteriormente, mais fácil de beber, mas também não me agradou tanto. Mas vale a pena experimentar. Essa outra aqui, a Wild Winter Ale, eu achei uma cerveja difícil. Esse cheiro de couro, cheiro de cavalo, de cachorro molhado, realmente não me agradou. A Saison Celle, eu dou 3 tampinhas, e a Winter Ale aqui eu dou 2 tampinhas e uma amassada.
Oh, o Ricardo não gostou, cara.
Pegou pesado, hein, cara.
É. Não, mas eu acho que assim é legal, é bom a gente ter opiniões diferentes.
Lógico.
É. Assim, ser sincero. Isso, né? Diga, Renato, e você, Renato?
Eu vou na linha do Anselmo, mas um pouco invertido, cara. A Saison gostei bastante, cara. Achei uma cerveja fácil de tomar, uma cerveja bem equilibrada. E pra mim vai 4 tampinhas pra ela. E a Wild Winter Ale, cara, eu achei diferente. Que nem o Rica falou, é interessante você provar coisas diferentes. Eu acho que esse mundo da cerveja tá aí pra isso. Mas não sei se é uma cerveja que voltaria pra minha geladeira, não, viu, cara? Foi interessante provar ela hoje aqui. Mas vai ganhar 3 tampinhas. Não me apeteceu tanto, assim. É legal quem não conhece ter essa experiência, cara. Porque, assim, provavelmente... a gente não pode ficar falando aqui, mas... não sei quando que a gente vai provar uma Wild Ale de novo no Beercast,
verdade,
cara.
Verdade. Isso.
Verdade.
Não é, assim, é uma cerveja que é difícil, cara. É uma cerveja especial. É uma cerveja que pra fazer leva uma levedura específica pra dar essa característica pra ela. Assim, tem tudo que vale a pena você pegar e experimentar pelo menos uma vez, assim, pra você conhecer, né?
Olha só, o contato engarrafado de hoje, né, do episódio de hoje, vai ser bem bacana. Eu me atrapalhei e falei da trapista, e atrapalhou todo mundo.
Falou merda.
Falei merda, escrevi o post errado, é isso que dá, cara. A próxima vez vocês não chamem quem não tem experiência com a coisa.
Normal. O Gustavo tá falando isso por causa do grande debate que aconteceu lá no nosso blog a respeito do post que trazia lá que a Tripel Carmelier era uma cerveja trapista. Mas, cara, isso foi um erro de digitação. A gente corrigiu logo em seguida, porque no programa a gente nem falou disso. E aquilo é papo de bar, cara. A gente tá lá falando e bebendo, imagina como a gente corre o risco de tá falando besteira, né, cara? É assim mesmo. Tá corrigido e muita gente comentou isso lá no site e gostaríamos de ter mais polêmicas para debater nas próximas semanas. No post também a gente recebeu lá, tem muita gente através de e-mail e através de mensagens no post, ou mesmo lá no Facebook, dando dicas pra gente do que a gente podia fazer, trazer de novidade e melhorar a nossa pauta aqui no Beercast. A gente agradece a todo o pessoal. Ó, o Patrick escreveu uma coisa que a gente já pensa há bastante tempo, de a gente falar de duas cervejas no mesmo programa e comparar uma com a outra. Olha... Patrick, a gente já tem até nome pra isso, a nossa batalha de cervejas, cara, e logo a gente vai estar fazendo isso, porque a gente já tem pensado e só não conseguiu colocar em operação, mas vai ter novidade aí em 2014, pode esperar.
E olha só, nessa discussão toda, senti falta de dois camaradinhas aí, que já são nossos ouvintes de longa data, né? Luquita da galera não apareceu, não sei se vai aparecer aí no... se acabou aparecendo depois, né? E o Guzão faz um tempo que eu não vejo ele. Inclusive, ele vai adorar os episódios se ele não estiver ouvindo, porque tem bastante coisa com harmonização. E eu sei que ele carrega a bandeira da harmonização.
É verdade, ó, o Guzão cobrou tanto a gente disso, agora a gente fala de harmonização todo o programa, ele não tá lá pra falar pra gente se a gente tá falando certo ou errado. Ô, Guzão, aparece aí, cara. Cara, mas você falou que o Luquita da galera não aparece. Lógico que aparece. A gente vai colocar até a gravação dele aqui, porque o Renato pediu isso no episódio anterior. Ele ia explicar pra gente qual o jeito correto de falar Eisenbahn. E nós descobrimos que estávamos falando certo. E a gente tem que agradecer ao Luquita. Ô, Renato, coloca aí a gravação da explicação de como se pronuncia o nome Eisenbahn.
Fala, pessoal do Beercast. Feliz ano novo. Tô aqui, final do dia. Aproveitando uma piscininha. Tomando um Brooklyn IPA. Já vamos começar 2014 bem, hein? Com essa questão de pronúncia. Nosso amigo aí, Tomás, falou que no Sul não se pronuncia o N da Eisenbahn. Talvez uma questão meio enasalada. Talvez no hino da Eisenbahn não se fale. Mas no Hochdeutsch, o alemão puro mesmo, até da região onde que eu morava, onde se fala principalmente este alemão, se pronuncia todas as letras. Então a pronúncia correta seria Eisenbahn, com N, igual Autobahn, com N. E eu também falo meio nasalado, então às vezes pode parecer que você engole o N, mas sim, ele deve estar presente. Um abraço para vocês e muitas cervejas.
O Alessandro pediu pra gente mandar um abraço pra ele e pra sua esposa Ludmila Góes. Eles formam um lindo casal agora. Eu imagino que fazendeiro, né? Mora no Mato Grosso.
E vamos agora para as Beer News.
O Rica deixou pra nós aqui uma série de notícias. A gente vai ter tempo de falar todas elas, porque o Rica tava calculando que a gente teria mais tempo pra falar sobre Beer News aqui. Numa delas, cara, ele me mandou aqui uma lista das cervejas mais caras do mundo. A gente tem o link disso lá no nosso post do blog. E, cara, tem cerveja pra caramba que vai lá de míseros R$102 para uma cerveja chinesa, até a campeã das cervejas mais caras do mundo, que é uma cerveja australiana, da Nail Brewing, a Antarctic Nail Ale, que custa a bagatela de R$4.241.
É feito, caraca, com cuspe de canguru, né?
Não, é uma cerveja preparada com água de um iceberg ártico.
Cara, já ouvi falar sobre isso aí, hein?
É, só 30 garrafas foram feitas e vendidas em um leilão. Toda a renda foi para uma organização de preservação das baleias da Antártida.
Agora, eu vou para as notícias aqui do Beercast. E tem notícia quentinha, hein? Eu vou falar de uma e o Anselmo vai dar o ar aí da coisa. Tá chegando uma surpresa do Beercast que vai rolar na Campus Party, não é não, Anselmo?
Surpresa, surpresa, surpresa que, pô, nossa, vai agradar os nerds, cara. Eu acho que a gente vai fazer o maior sucesso com uma coisa que a gente pretende lançar lá na Campus Party. Ó, vamos avisar que a gente vai estar lá. Não onde a gente gostaria, que a gente gostaria de ser palestrante, mas não chegamos a isso ainda. Eu e o Gustavo passaremos a semana lá na Campus Party ouvindo palestras, conversando com pessoas sobre temas diversos relacionados à tecnologia e também à cerveja. É, você vai estar com a camiseta do Beercast lá?
Eu vou
estar com a minha.
Se tiver cabendo ainda, eu vou estar, Anselmo, que eu tô gordo, né?
não tá não, cara. Você tá bem. Cara, mas encontrem com a gente lá. Ó, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro, no IMB, aqui em São Paulo, é um monte de eventos que vão estar acontecendo na Campus Party 2014. A gente não é campuseiro, a gente não vai estar lá numa barraca, mas a gente vai estar, se Deus quiser, todos os dias lá. E esperamos poder encontrar com gente que ouve a gente e que vai estar participando do evento. E ó, como o Gustavo disse, a gente tem uma surpresa legal relacionada à cerveja e relacionada ao universo nerd. Vai ser bem interessante.
Olha, aproveitando que o Anselmo tocou no assunto camiseta, chegaram as novas levas de camiseta do Beercast. Tem a com o slogan Beba Menos, Beba Melhor, tá? E você também pode levar a nossa para fazer jabá do Beercast, que ela é branca com nossa logomarca e o site. Então, se você quiser, é só mandar um e-mail pra gente, que a gente manda os valores e calcula o frete para te mandar também. Olha só, Renato, você vai viajar, né, cara? Na verdade, você tá viajando, né, na linha do tempo?
Então, cara, hoje, quarta-feira, já devo estar no meio da minha viagem aqui, ó. Parti semana passada e tô fazendo um tour aqui por Santa Catarina. Já mandaram várias dicas de cervejarias, de festas locais lá que, pra eu conhecer. E a ideia é passar por vários lugares e conhecer as cervejas que a gente tem por lá.
Tudo isso de bicicleta, certo?
Tudo isso de bicicleta. Vou rodar 300 quilômetros de bicicleta.
Vamos torcer para muito sol e que a viagem do Renato seja bastante divertida e que ele traga muitas informações cervejeiras para a gente. Diz aí o nome de uma cervejaria que você vai, Renato.
Eu recebi aqui a indicação do Tomás Freis para eu conhecer a cervejaria Shortstein, que fica em Pomerode, lá no interior de Santa Catarina.
Ô, legal, ô, Renato, bata fotos, manda material visual pra gente poder colocar no blog e o pessoal acompanhar.
Pode deixar que eu vou mandar.
Legal.
E ó, chegou a hora de agradecer o pessoal que tá entrando lá no iTunes e tá dando estrelinha. Nossa campanha tá com força total. Hoje eu tenho um abraço especial e um chope bem tirado para Lunesba, Regis Melo, Rafael M. Carvalho e Carlos Fê. Obrigado aí pelas estrelinhas e vamos forte com essa campanha, hein?
E um abraço também pro Davi Fogaça, a gente não pode esquecer, que foi o cara que enviou pra gente essas Michelas que a gente tá falando aqui hoje, né, cara?
O Ricardo também passou pra gente aqui um montão de gente do Instagram e um montão de gente do Twitter que tem conversado muito com a gente durante a semana, mas é gente demais, cara. A gente queria mandar um abraço geral e continuem trocando ideia com a gente por esses meios de comunicação.
Você que estiver em São Paulo aí, ó, toda terça-feira tem braçagem coletiva lá no Tchê Café, que é a nossa casa, né? Toda terça-feira é só dar um pulo lá, não paga nada e você vai aprender a fazer cerveja lá com a Flávia e com o Ricardo e com todo mundo que estiver lá na panela.
Cara, provem, diga pra gente o que você achou, manda uma mensagem, entre em contato com a gente, coloca, posta lá nos comentários do nosso site, mande uma mensagem no Facebook, escreva lá no Instagram, mande um tweet pra gente e dê 5 estrelinhas no iTunes. A gente gostaria de saber se você tiver coragem e for lá e tomar essas Michelas que a gente provou aqui, não são tão difíceis assim de achar. Experimente e fale pra gente o que você achou.
Manda pelo menos um sinal de fumaça, alguma coisa.
Isso aí, daí. Então, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente. A gente esforçou muito pra poder entreter vocês. A gente espera que você acompanhe a gente nos próximos episódios. E muito obrigado por ter ficado aí até o final. Um grande abraço a todo mundo. Valeu!
Valeu, obrigado. Tchau.